para que isso fique claro de uma vez por todas, esta noite, como acabamos de ouvir, que se trata realmente de vivências com Deus que nós fazemos por meio da fé em Jesus Cristo. E como eu já disse antes, se nós fizermos uma tal vivência com Deus, então nós temos que saber. E há indícios suficientes disso nas Santas Escrituras, especialmente a passagem que nos lembra, em todo caso, na criação do homem natural e, em segundo lugar, o que o Senhor Jesus fez após a sua ressurreição entre os seus discípulos. Aqui no Evangelho de João, capítulo 20, lemos a partir do versículo 19. Naquele dia, o primeiro dia da semana, ao anoitecer, quando as portas do lugar onde os discípulos estavam reunidos estavam trancadas por medo dos judeus, Jesus veio, colocou-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Depois de dizer essas palavras, mostrou-lhes as suas mãos e o seu lado. E os discípulos se alegraram ao verem o Senhor. Então ele lhes disse novamente: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também envio a vós. Depois de dizer isso, soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. A quem perdoares os pecados, eles serão perdoados, e a quem os retiverdes, eles serão retidos. Aqui se trata principalmente para nós desse pensamento que o Senhor Jesus sopra sobre os discípulos e diz: recebei o Espírito Santo. Nós sabemos que no início, quando Deus criou o homem natural, ele estava totalmente presente, mas somente quando Deus soprou fôlego de vida nele, que se tornou uma alma viva. Isso referia ao ser humano natural, para que fosse chamado à existência natural. Agora, depois que Jesus Cristo pagou o preço no Gólgota, depois que seu sangue foi derramado para a reconciliação de muitos, ele se revela, após a sua ressurreição, aos seus discípulos, sopra sobre eles e diz: recebei o Espírito Santo. Ele soprou sobre eles. Isso nos lembra, de fato, e nos dá a possibilidade de fazer uma comparação entre o primeiro homem que Deus criou, ao qual soprou o fôlego, e ele se tornou uma alma viva. Agora, ele disse a essas pessoas que existiam na terra e eram almas vivas, a eles disse, soprando sobre eles: recebei o Espírito Santo. Aqui deveria surgir algo novo, algo duradouro, algo eterno. E então vemos a vivência de Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu e a congregação foi fundada e os irmãos saíram para servir ao Senhor. Naturalmente que sabemos que não podemos apresentar um programa a Deus. É impossível dizer como Deus deve agir em cada caso específico. Importante é, todavia, em uma vivência, independente da forma que ela seja que tenhamos certeza o que vivenciamos com Deus. Isso é importante, pois cada vivência que temos com Deus deve nos transmitir tal convicção de modo que tenhamos total clareza a respeito. Nós sabemos que, no contexto, quando Pedro pregou na casa de Cornélio, o Espírito Santo desceu sobre todos que ouviam a sua pregação. Não sabemos por quanto tempo ele pregou. Não sabemos quanto tempo as pessoas tiveram para absorver algo, mas nós lemos tanto que Deus lhes deu, da mesma forma, o Espírito Santo como aos primeiros no dia de Pentecostes. Portanto, já deve ter ocorrido, deve ter acontecido algo já durante a pregação que levou as pessoas à fé em Jesus Cristo e que o poder purificador do sangue e da palavra agiu nelas, e então a confirmação veio imediatamente debaixo da mesma pregação, e elas foram cheias do Espírito Santo, como no início, no dia de Pentecostes. Todos nós vivemos em um tempo no qual sabemos muito, muito mesmo, em que valorizamos o conhecimento, mas eu penso que realmente chegou o tempo em que devemos colocar o valor de ter um encontro com Deus. Como nós ouvimos, que o novo nascimento nos dá a vida eterna. Quem é nascido de Deus tem a vida de Deus em si. Mas então, essa colocação, a união dentro do corpo de Jesus Cristo acontece pelo batismo do Espírito Santo. Se eu tiver que falar com as palavras do irmão Branham ou desenvolvê-las, então isso pode significar tanto que, ou falar com Pedro, falando com Pedro, que nos tornemos pedras vivas no que nos tornamos pedras vivas no momento em que recebemos a vida de Deus. Mas uma pedra viva que não encontrou o seu lugar e que não preenche algum lugar, uma lacuna em algum lugar, mas talvez apenas tenha sido vivificada, basicamente ainda não cumpre o propósito para o qual foi destinada. Cada filho de Deus só cumprirá o propósito para o qual nasceu de novo para uma viva esperança quando fomos batizados pelo Espírito Santo no corpo de Jesus Cristo. E com esse momento, nesse momento, como também ouvimos, nós temos acesso aos dons do Espírito Santo. E Deus tem a possibilidade, conforme a necessidade, de revelar esses dons na congregação. Eu tenho que deixar a cada um a que decisão ele tomará diante de Deus e a prestação de contas que cada um dará a Deus em relação às vivências ou à vivência que nós ou que a pessoa em questão tivemos com Deus. Mas eu creio que não é uma situação sustentável a longo prazo adiar as coisas tão importantes e permanecer adiante na incerteza, talvez insatisfeitos com nós mesmos, e com o ambiente e com todos os outros. E, na verdade, se algo está presente ou ainda o algo não está ainda presente, então Deus tem a plenitude para que possamos pedir a Ele e Ele, sem dúvida, nos dará. Não adianta dizer às pessoas que elas estarão presentes no arrebatamento se não tiverem vivenciado o batismo do Espírito Santo. Eu não teria a liberdade interior para fazer isso. Se alguém me perguntasse se alguém será salvo quando nascer de novo, eu poderia dizer, sem hesitar, sim. Pois quem nasceu de Deus não pode mais ir à perdição, porque Deus não pode negar a si mesmo e a vida que Ele deu às pessoas. Mas quando se trata do arrebatamento, de estar presente na ceia das bodas do Cordeiro, de ser abençoado e usado por Deus aqui, de ser uma ferramenta nas mãos de Deus, nós ouvimos literalmente que nos tornamos filhos de Deus, somos cristãos no momento do novo nascimento e recebemos a vida eterna. Mas, pelo batismo do Espírito Santo, nos é concedido pela graça o acesso aos dons e, acima de tudo, de sermos usados por Deus no serviço, no ministério. E isso não seja uma acusação, eu me submeto eu mesmo a cada palavra de Deus, mas eu não quero que Deus um dia me acuse de não termos ensinado nesse lugar o que ou como a palavra de Deus ensina. Se naturalmente, e isso eu tenho que dizer abertamente, se no livro As Sete Eras da Congregação essa apresentação for diferente daquela que acabamos de ouvir e que apresentamos aqui, então eu lamento muito, mas nós nos mantemos fiéis àquilo que a palavra de Deus diz. Não posso fazer outra coisa, que Deus me ajude. Essa é a palavra de Deus. Tudo depende dela. Portanto, nesse tempo, temos o dever de voltar em todas as coisas à palavra de Deus. E se cremos que a restauração não é apenas uma promessa, mas que ela deve acontecer, mas talvez eu devesse ter feito o comentário que o livro As Sete Eras da Congregação não foi escrito exclusivamente pelo irmão Branham, mas sim por Lee Vey. Foi escrito. Eu preciso deixar isso bem claro aqui, para que ninguém pense que o irmão Branham ele se contradisse. Eu vi fita suficiente para saber o que o irmão Branham disse. E isso realmente foi fatal para muitos. Eles achavam que agora tinham uma almofada de descanso e pensavam que não precisavam mais vivenciar a Deus dessa maneira e achavam que poderiam se safar com isso. Não. Nós vemos aqui duas coisas. Nós vemos que o Senhor Jesus disse claramente a Nicodemos: a menos que alguém nasça de novo, senão não poderá ver o reino de Deus. O contexto não fala do arrebatamento. Quando lemos então Mateus 25, então vemos que elas não tinham apenas lâmpadas, mas também óleo em seus vasos. E que houve um grande clamor e todas as virgens se levantaram, mas as que estavam preparadas, as que não tinham falta de óleo santo, elas entraram e as portas foram fechadas. A palavra fala no contexto do noivo, daqueles que entram com ele na glória. Nós então, nós temos que claramente distinguir que há uma primeira ressurreição e que há uma segunda ressurreição, que há pessoas que estão presentes na primeira e há pessoas que estarão presentes na segunda. Aqueles que estiveram presentes na primeira ressurreição, nascendo de novo, estavam preparados, e aqueles que estarão presentes na segunda ressurreição também precisam ser nascidos de novo, caso contrário, nunca poderão entrar na vida eterna. Mas, como já foi dito, se cremos que Deus revelou a sua palavra nesse tempo, então não devemos nos consolar com a segunda ressurreição, mas simplesmente clamar em nossa aflição e dizer: meu Deus, se tu nos revelaste tua palavra, palavra para tua noiva nesse tempo, e nos deste a graça de recebê-la e crer nela, então nos conceda agora a graça de que possamos vivenciar tudo o que é necessário, tudo o que é exigido para estarmos presentes quando o Senhor Jesus retornar para levar os seus para o lar. Vocês verão quando as próximas duas pregações do irmão Branham saírem, que se trata realmente de sermos lançados nessa angústia interior, que toda a nossa arrogância e tudo o que existe passe, e que comecemos a trabalhar pela nossa salvação com temor e tremor, e que lutemos para penetrar, e que não digamos: bem, agora nós temos tudo, não é verdade? Estamos na jornada, mas enquanto estivermos na terra. E eu gostaria de falar com as palavras de Paulo, que disse que ele os estava dando à luz novamente com dores, e que queria apresentar a Cristo uma virgem pura. Ele se esforçou e assumiu tudo sobre si, e não deixou de ensinar e explicar as Escrituras dia e noite, para que o seu trabalho e o seu ministério não fossem em vão. Seria para mim, e eu creio que para todos nós que ouvimos nesse lugar a palavra de Deus ao longo dos anos, a decepção mais terrível que poderíamos vivenciar se no final de nossa jornada tivéssemos que constatar que deixamos alguma coisa de fora. E mesmo que haja alguém aqui hoje que talvez diga: bem, até agora não me falta nada. Mas chegará a hora em que faltará. A hora chegará, porque a Bíblia o diz. Ou seja, quando soou o clamor e todas as virgens se levantaram do sono, adornaram suas lâmpadas e todas se prepararam para encontrar o noivo, então começou a angústia. Antes que esse momento final definitivo chegue, devemos ser tomados por uma angústia interior, que nós nos prostremos diante da face de Deus e realmente, uma vez, oremos, atravessemos em oração. Não sei se sequer sabemos o que é isso. Orar até alcançarmos a convicção plena, até o rompimento, até a vivência com Deus. Antigamente, era assim que passávamos horas e horas em oração até vivenciarmos a Deus. E nós ouvimos: se alguém crê biblicamente e aceita Jesus Cristo como seu Salvador pessoal e vivencia o perdão dos seus pecados, ele é nascido de novo para uma viva esperança. Não há dúvida alguma nisso. Mas quanto aquilo que estamos aqui considerando nessa noite, ou seja, de toda a plenitude do Espírito Santo, as bênçãos de Deus, o poder de Deus que deve se manifestar no meio do povo de Deus. E não é exatamente isso que nos causa dificuldade, e nós nos perguntamos constantemente por que Deus não chega ao seu direito. Eu digo uma coisa a vocês: se nós fôssemos uma congregação 100% bíblica, Deus teria que se revelar. Deus não pode ficar em silêncio. Deus é o Deus do seu povo. E eu creio que foi o Mombrano que disse uma vez: sem ele não somos nada, e ele também precisa de nós como o seu corpo para poder se revelar aqui na terra. Portanto, o que necessitamos é de uma quebra tal, como ainda vivenciamos até agora. Uma aflição interior tão grande tem que vir sobre nós, sim, que de fato, como Jacó, simplesmente não desistamos, mesmo que demore até o amanhecer, e digamos: Senhor, eu não te deixo, a menos que me abençoes. Vai valer a pena, irmãos e irmãs. Vai valer a pena. E a bênção de Deus se manifestará. Poderá ser sentido. A hora tem que chegar em que um amor verdadeiro, nada artificial, nada mais forçado, mas proveniente do amor de Deus, que é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, então encontrará um ao outro. Não podemos mais viver sem o outro. Nós estamos ligados, assim como o corpo está ligado por tudo. Cada membro sente empatia pelo outro. Por meio dessa conexão, o organismo simplesmente existe. E assim é também com o corpo de Jesus Cristo. Eu creio que foi o irmão Pfister que me disse em Bruxelas, ou agora na Bélgica, irmão Frank: a casa de Deus é composta por muitas pedras, e a argamassa entre elas é o amor, diz ele. Isso é o amor. Sim, é isso mesmo. A casa de Deus é composta por muitas pedras, mas a argamassa entre elas é o amor. Não há mais nada. Uma pedra não pode mais se esfregar na outra, porque há argamassa entre elas. O amor de Deus derramado pelo Espírito Santo em nossos corações. Sejam assim bem abertamente, bem abertos nessa noite. Vocês têm dificuldade em amar uns aos outros, de verdade. Temos problemas que, no fundo, nós ouvimos na introdução. Se andarmos na luz, não estamos mais nas trevas. Não há mais nada que nos separe do irmão. Não há mais nada que possa nos levar a não amar alguém. Mas a pergunta é, na verdade, se precisamos nos esforçar para amar uns aos outros, para nos encontrarmos, para nos darmos as mãos, ou se isso é simplesmente algo que não podemos sequer esperar para que aconteça. Precisamos nos perguntar, e eu preciso me perguntar a mim. Eu peço que vocês entendam isso. Eu seria um hipócrita se eu quisesse fazer acusações a vocês aqui. Eu me pergunto a mim mesmo. Eu tenho que me esforçar ou forçar? Eu tenho que me esforçar, dar uma forma, um empurrão mesmo para apertar a mão de um irmão ou de uma irmã? Ou isso simplesmente está aí, existe essa comunhão viva, esse amor íntimo de Deus derramado pelo Espírito Santo em nossos corações? Então é a força motriz dentro de nós. Então não somos mais nós que temos que tentar, talvez já a caminho, pensar como devemos tratar o irmão ou a irmã. Quem quer pensar quando está a caminho? Então é melhor orarmos e não refletirmos, mas deixe-nos que nos seja dada a conexão com Deus para que possamos, na casa de Deus, nos apresentar diante da face do Senhor. E eu digo mais uma vez a vocês: se tudo estiver no nosso meio em ordem, então que Deus mova o lugar e nossos corações. Isso não ficará de fora, porque Deus é o Deus da sua palavra e do seu povo. Ele tem que cumprir as suas promessas. Portanto, para acabar com toda incerteza, com todas as dúvidas, vamos permitir que Deus nos conceda uma aflição interior, uma quebra, uma ruptura, esse grito de desespero que Ele nos conceda. E dessa forma, mas isso não precisa ser aqui, cada um irá vivenciar com o seu Deus em algum lugar, em algum momento, onde isso vem sobre ele, e ele não pode parar até que o sol lhe nasça, como aconteceu com Jacó. E quando o Senhor também, em algum lugar, bater em algum lugar, isso não importa, o importante é que o sol nos nasça e nós tenhamos tido uma vivência com Deus. Eu creio que isso é, não se podemos explicar tudo individualmente, isso também não foi feito na Bíblia. A Bíblia não existe para isso, e como já mencionei antes, o Senhor Jesus não deu a tarefa de explicar a palavra. Ele apenas deu a ordem: preguem o Evangelho. Nós mesmos não podemos explicar as vivências. Vivências precisam ser feitas. E cada um individualmente, como vemos também nas Santas Escrituras, foi diferente em termos de onde e quando essas vivências foram feitas, mas o efeito foi o mesmo. E assim tem que ser também conosco. Se somos uma congregação bíblica, com vivências bíblicas, com um novo nascimento verdadeiro e um batismo no Espírito Santo, um ser batizado dentro do corpo de Jesus Cristo, então somos certamente um só coração e uma só alma. No fundo, já eram os discípulos, ou 120, antes de Pentecostes. Eles já estavam lá. Um só coração, não é verdade? Isso está certo? Está certo. Temos que tomar muito cuidado para ter sempre em mente a passagem correta da Bíblia e o contexto adequado. Também pode ser que tenham sido aqueles que mais tarde... Não, mas aqui está, aqueles irmãos e irmãs, está aqui. Atos Apóstolos, capítulo 1, versículo 14. Todos eles estavam ali, unânimes e perseverantes em oração, juntamente com algumas mulheres, especialmente Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Todos eles estavam ali, unânimes e perseverantes em oração. Então, isso vocês podem crer em mim. Algo aconteceu aos discípulos e àqueles que se reuniram ali, lá em Pentecostes, ou mesmo antes de Pentecostes. Antes, eles ainda queriam saber quem seria o maior no reino de Deus, mas ali ninguém mais pensava em si mesmo, ninguém. Mas eles eram um só coração, ou estavam unidos, unânimes em oração. E Deus se revelou no meio deles. É disso que nós precisamos, além de todo o nosso conhecimento e toda nossa compreensão, precisamos dessa vivência com o Deus Todo-Poderoso. E sem essa vivência, nos faltará no dia quando o Senhor Jesus retornar para levar os seus para o lar. Eu espero que eu tenha privado alguém daquilo que ele vivenciou com Deus. Não queremos semear dúvidas, e isso é o inimigo que faz, mas queremos ter convicção diante da face do Deus Todo-Poderoso, porque, sejam sinceros, uma vez e abertos, a incerteza traz a incredulidade atrás de si, mas a convicção revelará a fé. A fé dá força para vencer. E Deus estará com a sua palavra e, pela graça, nos permitirá vivenciar que nós podemos nos aproximar dele e que, por um lado, Como nós lemos, Ele nos sopra e recebemos a nova vida de Deus. Nós sabemos que vivenciamos isso, mas assim como os discípulos sabiam, onde o Senhor Jesus lhes soprou, onde Ele disse, recebei o Espírito Santo e a quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados, foi uma autoridade considerável que Ele lhes deu ali. Mas só puderam sair para pregar depois que o poder do Espírito Santo veio sobre eles. Eles partiram e anunciaram a palavra do Senhor. Creio em mim, irmãos e irmãs, o tempo está ficando cada vez mais curto e o dia chega cada vez mais perto no qual o Senhor Jesus levará os seus para o lar. Não vamos descansar até que possamos descansar em Deus. Se ainda precisamos nos dizer a nós mesmos, convencer ou nos tranquilizar de alguma forma em relação a uma vivência bíblica, então ninguém mais deve se envolver nisso. Nós queremos ter a convicção de Deus e nós a temos após a vivência com Deus. Ninguém precisava mais perguntar a Jacó e a todos aqueles que tiveram uma vivência com Deus. Ninguém precisava perguntar, você crê, se você venceu, ou o que você acha? Todas essas perguntas desapareceram de uma vez por todas, após a vivência com Deus. E assim será também aqui conosco, assim será comigo, assim será com todos nós. Após uma genuína vivência com Deus Todo-Poderoso, todas as dúvidas cessarão e todas as perguntas chegarão ao fim. Saberemos em um dia e nos lembraremos de uma hora em que Deus nos encontrou, em que pudemos vivenciar a sua graça. Uma hora em que o poder do Espírito Santo veio sobre nós. Já ouvimos muitas vezes que não se trata de fazer algo propriamente e mostrar às pessoas que recebemos o Espírito Santo, mas trata-se da vivência em si. E o que Deus revela em termos de dons, isso é da conta dEle. Ele fará isso bem, mas que Deus nos conceda a todos, por sua graça, que deixemos cada palavra exatamente lá onde Deus a colocou. E que nós possamos distinguir quando o Senhor Jesus diz aos seus discípulos, já antes mesmo da ressurreição, também antes da crucificação e antes do derramamento do Espírito Santo, vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes falei. Isso não o impediu de soprar sobre seus discípulos após a ressurreição e dizer, recebei o Espírito Santo. Isso não o impediu de, em Pentecostes, derramar a plenitude do Espírito Santo. É realmente necessário, irmãos e irmãs, creio em mim, que também falemos em nossas conversas de forma bíblica. E isso somente é possível se não dissermos o que nós pensamos ou achamos, mas sim que digamos aquilo o que a palavra de Deus tem a nos dizer sobre o assunto em questão. Pois a Bíblia diz, se alguém falar, que suas palavras sejam como declarações de Deus. E Deus nos considerará isso por sua graça. E todos nós sabemos muito bem que não temos motivo para reclamar. Deus fez grandes coisas. E eu não saberia de ninguém nessa terra ou nenhum lugar onde Deus tenha agido de forma tão maravilhosa após a partida do irmão Branham como aqui no nosso meio. Talvez ele tenha feito isso, eu não sei. Nós somos muito gratos a Deus pela palavra revelada e nós reconhecemos tudo em sua plenitude. Mas igualmente precisamos reconhecer que ainda não chegamos lá onde a congregação estava no início, equipada com o poder do Espírito Santo. E é o nosso direito de reivindicar as promessas de Deus. E então todos os próprios esforços cessarão, então será Deus quem se revelará, que agirá e falará e se manifestará entre o seu povo. E estaremos tão unidos uns aos outros que seria realmente impossível separar um do outro. E se ainda não sentimos essa conexão entre nós, eu gostaria de deixar isso bem claro. Não vamos, a partir de hoje, não vamos jogar a culpa em nenhum outro, mas vamos nos questionar a nós mesmos, pois o outro, o irmão, a irmã, também se questionarão diante de Deus, e todos nós, cada um por si, nos questionaremos diante de Deus. Mas uma coisa é certa: quando o Espírito Santo for derramado, haverá então muita argamassa entre as pedras. Então há muita argamassa entre as pedras. E mesmo que o inimigo tivesse a intenção de fazer o mal entre nós, ele não conseguiria, pois na casa de Deus, e lemos isso no Apocalipse, o Senhor anda no meio dos sete castiçais de ouro. E quando o Senhor anda, então não há mais lugar para o outro. Lá onde o Senhor chegou, ou chega ao seu direito, Satanás perdeu o seu. E nós nos colocamos na fé no chão da vitória do Gólgota. E que ninguém tenha a impressão de que estejamos animados ou que estejamos fazendo o começo na vida de fé, mas preferimos dar a impressão de que ainda não temos o suficiente a dar a impressão de que temos tudo em abundância e nos faltaria algo no dia em que o Senhor Jesus voltasse. Que Deus nos conceda essa graça, que a partir de agora deixar mais ou menos para a congregação as questões de ensinamento, pelo menos no momento em que certas diferenças se tornam evidentes, no momento em que numa conversa surgem diferenças de conhecimento e ensinamento, então é imediatamente o sinal para interromper a conversa e o tema. A Bíblia diz, literalmente, nenhum irmão ensinará o outro, mas todos serão ensinados por Deus. E quando Deus ensina, a coisa é uniforme. Não há a menor diferença no ensino quando Deus nos ensina. E sabemos como Deus ensina. Ele revela a sua palavra aos seus servos, os profetas. Então, ele tem seus servos, ou quem quer que seja, que transmitem ao povo de Deus a palavra recém-revelada por Deus. E creio em mim, um servo de Deus não pode ser egoísta ou pensar que precisa defender seu ponto de vista. Um pregador talvez precise fazer isso, mas não um servo de Deus. Se algum de nós aqui se levantar para ir para frente, para expor seu ponto de vista, ou mesmo defendê-lo, que permaneça sentado e espere até que Deus o chame. Quem vier aqui à frente, ele expõe o ponto de vista de Deus, de acordo com a palavra do Senhor, de acordo com o melhor conhecimento e consciência, e Deus lhe dará então a sua bênção plena. Irmãos, faça-me o favor de não deixar nesse lugar sem esperança, mas vamos agradecer a Deus de coração por tudo que Ele já fez. E eu penso na palavra provavelmente dita por Pedro, de que nascemos de novo pela semente imperecível da sua palavra. E nós podemos citar muitas passagens da Bíblia. Nós somos gratos a Deus por todas as bênçãos, por cada vivência, por cada ensinamento, por cada conhecimento, por tudo o que Deus fez no nosso meio. Mas agora trata-se de superar o último obstáculo. E na pregação que traduzimos, o irmão Branham diz que essa característica não era exigida nas eras passadas da congregação, mas agora, no final, ela é exigida. E é simplesmente que tem que se tornar revelado. Eu creio que foi o irmão Weber quem expressou isso aqui. Como podemos amar o Senhor se não amamos uns aos outros? E podemos até dizer, Senhor, eu te amo, mas, na verdade, isso se torna entre nós revelado, se manifesta entre nós. Nosso padrão de medida em relação a Deus é medido uns pelos outros, quer queiramos admitir isso ou não, que Deus nos conceda tal natureza, tal amor, que não sejamos mais capazes de dizer algo negativo sobre um irmão ou uma irmã. Imagine que queremos passar a eternidade juntos e testemunhar que fomos lavados pelo sangue do Cordeiro. Por que dizer algo negativo? Quem quer acusar os eleitos de Deus? Eles são justificados pelo sangue do Cordeiro e ninguém pode acusá-los. Se houver algo que achamos que devemos criticar ou reclamar uns dos outros, por que devemos fazer disso uma grande coisa? Aos olhos de Deus, não é justo, na nossa opinião. Vamos levá-lo a Ele, pois Ele é o único que pode remediar a situação. Por todas as nossas conversas, não vai ser resolvido nada, não vai haver ajuda, pelo contrário, só vai piorar as coisas. Mas no momento em que nos ardemos tanto uns pelos outros e simplesmente dissemos, sem meu irmão, sem minha irmã, eu não quero passar a eternidade, Senhor, eu venho diante da tua face, santa face, teu sangue foi derramado lá, tem misericórdia e intervém, vocês verão o que acontecerá no nosso meio. Se tal amor nos leva a orações pelos outros, então ficará revelado que somos verdadeiros discípulos, porque temos amor verdadeiro uns pelos outros e entre nós. Se apenas pudermos constatar o que um ou outro, em nossa opinião, não faz corretamente, isso não vale diante de Deus. Verdadeiro amor nos levará a simplesmente, como diz a Bíblia, provavelmente Romanos 8, que o Espírito nos vem por auxílio e que nos apresentamos diante da face de Deus com gemidos inexpressíveis e intercedemos pelos santos. Assim está escrito na palavra de Deus. Suspiramos uns pelos outros ou podemos orar pelo Espírito Santo com suspiros inexpressíveis? O Espírito Santo age para que intercedamos uns pelos outros. Disso é que se trata. Irmãos e irmãs, eu me submeto a cada palavra da mesma forma que todos vocês. E eu peço a Deus que Ele me conceda a graça para que nenhum de nós falte no dia quando Jesus vier. E eu peço a vocês que todos nós, a partir desse dia, todos nós defendamos uns aos outros e oremos uns pelos outros de tal forma que possamos simplesmente chorar uns pelos outros. Especialmente quando alguém, irmão ou irmã, que alguém acha que as coisas não estão indo como deveriam. Orem e deixe que o Senhor conceda que vocês intercedam com o coração partido. Toda a atmosfera na reunião será renovada. Deus abençoará, será algo amável, onde irmãos e irmãs estarão unânimes juntos. Lá Deus ordenou a sua bênção, Ele a enviou e vida eterna, louvor e gratidão. Isso é que todos nós queremos pela graça de nosso Deus. Eu creio que não há ninguém aqui que pudesse suportar, trazer pelo coração a ideia de que alguém faltasse no dia em que Jesus vier. Diga-me, quem você não gostaria de ver na eternidade ou junto ao Senhor? Nós queremos que nós mesmos estejamos lá e queremos que cada um com quem nós ouvimos a palavra de Deus, com quem nós cremos juntos, que juntos alcancemos o alvo. E nós temos aqui material para pregar, especialmente a partir de Josué, como as duas tribos e meia já haviam tomado a terra, e Deus diz, vocês devem ir à frente até que todos os seus irmãos tenham tomado posse da terra. Então vocês poderão voltar para casa. Portanto, ninguém se considere superior olhando para si mesmo com prazer, mas quem já possui a terra e desfruta dos frutos deve colocar-se à frente de seus irmãos e lutar na batalha da fé até que todos cheguem ao descanso em Deus, até que todos conquistem a terra e possam desfrutar e revelar os frutos maravilhosos. Louvado seja o seu maravilhoso e santo nome. Que o Senhor nos abençoe a todos. Amém. Vamos nos levantar por oração final. Pai Celestial, a tua graça é grande e a tua bondade para com os filhos dos homens não tem fim. E tu afastas de nós as nossas transgressões como o Oriente se afasta do Ocidente. Mas, Senhor, eu creio de todo o coração que a partir dessa noite tu farás algo grandioso em nós e por todos nós. E tu também o revelarás entre nós, ó Deus. Nós louvamos, nós te adoramos, nós colocamos tudo nas tuas mãos perfuradas de Salvador. Revela-te também a nós, sopra sobre nós com a tua nova vida ressuscitada, aleluia, e que também nós possamos perdoar uns aos outros, ó Senhor, e que então nos reunamos em tal unanimidade para vivenciar o poder do Espírito Santo. Nós te agradecemos, fiel Senhor, e te pedimos que estejas conosco, no nome de Jesus. Amém.